Boa noite, cá estamos nesta noite tão chuvosa em Lisboa que chegámos a acreditar que o inverno tinha voltado. Não sei se foi assim em todo o país, mas aqui na zona realmente da capital foi um final de tarde tormentoso, com tanta chuva e algum frio, que todos acreditámos que estava tudo feito, a pandemia com o tempo, para nos manterem em casa, para ficarmos confinados. Se for assim, se houver assim uma espécie de conspiração do universo para nos mantermos todos quietinhos em casa, foi bem conseguido, porque hoje ninguém foi à rua, com certeza, nem mesmo a pôr o caixote do lixo ou para passear o cão. Bom, cá estamos então para mais uma noite de conversa. Esta é a Renascença, a Hora da Júlia. Eu sou a Júlia Pinheiro, tenho como sempre cúmplices a Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro, e quem quiser conversar connosco, entre outras possibilidades de o fazer, têm sempre o WhatsApp, que é o 966850059, ou a Hora da Júlia, endereço de e-mail, @rr.pt. Tenho já, espero eu, muito disponível para conversar comigo, espero eu, porque a história é complexa, o Arlindo. Olá, Arlindo, boa noite. Arlindo, está-me a ouvir? Boa noite. Arlindo Saraiva, de Carnaxide, estará então em direto comigo, espero eu, mas ainda não o tenho aqui ao pé de mim. Olá, Arlindo, boa noite. Está-me a ouvir?
Júlia Pinheiro.
Olá, olá, que bom, Arlindo. Olá. Ah, pronto, Arlindo. Igualmente, okay, Arlindo. Tem muito para me contar, não tem, Arlindo?
Alguma coisa.
Alguma coisa. Infelizmente, não é? Então, conte-me lá, Arlindo. Portanto, é um senhor já crescido, não é?
Sim, 82, sim. 82. Sim.
E há muitos problemas aí em casa, não há?
Pois é.
Então conte-me, estou a ouvi-lo com a maior atenção, diga.
Ok, é o seguinte, eu estou realmente a viver uma situação um bocado complicada, porque, e surgiu agora com esta situação do coronavírus, porque o meu filho, que já tinha problemas de saúde mental, ele está a ser seguido do Dafundo, pelo Centro de Saúde Mental. Está a ser acompanhado e na próxima semana irá lá para uma nova consulta, para uma terceira consulta desta vez.
Porque ele, e o que é que o seu filho tem? O que é que o seu filho tem, Arlindo, que ainda não sabemos? O que é que se passa? Saúde mental, o que é?
A saúde mental é a esquizofrenia, não é?
Esquizofrenia. Não, Arlindo, muita gente tem, não vale a pena estarmos aqui, é um problema muito mais transversal do que aquilo que podemos imaginar. Sim, e a saúde mental, como sabe, não é muito falada, não é? Portanto, está à vontade, está completamente à vontade. Diga, Arlindo.
Pois é, mas é que realmente eu tive um problema aos 18 anos, um problema talvez de uma frustração qualquer no caso amoroso, de um namorico, e a partir daí a coisa complicou-se bastante. Deixou de estudar, a moça com quem ele tencionava passar o tempo acabou por se formar em medicina e seguiu o seu rumo. Ele ficou muito afetado e sempre teve problemas. É claro que nós, com a idade que tínhamos, sempre acompanhámos. Eu tenho mais 3 filhos, acompanhámos sempre os filhos, tudo bem. Tudo bem, quer dizer, ele sempre mostrou alguma deficiência. Mas a coisa complicou-se no ano de 2000, por aí, quando ele estava nos 30 anos, e eu tive que arranjar uma casa para um T0, para ele estar na Reboleira, para ele estar mais à vontade, mas aí começaram os problemas. Ele tornou-se um acumulador, levava tudo isso para o 6º andar, levava coisas pesadíssimas, tipo camas.
Ai, Arlindo, isso é uma coisa muito complicada, muito complicada. Arlindo, diga-me lá uma coisa, mas tem sido acompanhado por médicos? Tem havido alguma terapêutica?
Bom, eu estive internado em 2006. Em 2006, eu tirei 10 caminhonetas de lixo. 10 caminhonetas de lixo.
Meu Deus.
Do T0.
Um acumulador com 30 anos, isso é muito invulgar, Continua, Arlindo, continua.
Algumas dezenas de sacos de 100 litros daqueles pretos, de lixo também. Tive a sorte de encontrar uma família que eu conhecia e me ajudou bastante. Ele, o Jorge, a mulher e o sobrinho ajudaram-me bastante. Ele tinha um conhecimento de indivíduo que tinha a caminhoneta. E essa caminhoneta apareceu e conseguimos tirar lá, lá 8 ou 10 caminhonetas. E que depois íamos depositar nas zonas de lixo, clandestinamente. E, obviamente, sujeitos a multas. Bom, ele saiu de lá e foi internado compulsivamente no Hospital Amor de Sintra. Ele esteve lá 15 dias e foi tratado por uma equipa famosa, excelente, de, provavelmente, de psiquiatras, psicólogos, de centros sociais. E eu participei das conversas que me chamavam de vez em quando. E achei que o tratamento estava a ser ótimo. Quando ele saiu, em vez de o pôr novamente na casa, porque a casa estava... Ele vivia de uma maneira incrível. Eu não percebo como o país admite uma coisa destas num cidadão. Porque ele vivia no meio de, eu vou dizer, milhares de baratas. Milhares. Não exagero. Se dissesse milhões... Talvez não exagerasse, porque eu uma vez experimentei tirar, desenroscar o parafuso de uma tomada e de lá saíram algumas dezenas de baratas pequeninas. Baratas pequeninas. Bom, aquilo era horrível.
Arlindo, deixa-me só deixar-lhe aqui uma nota na nossa conversa. A saúde mental é uma coisa muito complicada. Não julgo o seu filho, está bem? Não julgo o seu filho. O seu filho está doente.
Não é julgar.
Não julgo.
Olha, eu estava na Arboleira, e a Arboleira pertence à área da Amadora Sintra. E portanto era seguido por um psiquiatra da Damaia. Muito bem. Quando saía do Amador a Sintra, eu já não o pus naquela casa, porque a casa não estava em condições, eu tive que remodelar a casa, e veio para a minha casa. Parecia-me que eu estava em boas condições, e veio para a minha casa. E esteve em minha casa de 2006 até agora, até 2018.
E agora aconteceu qualquer coisa, não foi? Agora aconteceu qualquer coisa... Ele está com que idade? Deixa-me perguntar-lhe, Arlindo. Ele está agora 54. 54.
Quando ele veio para aqui, eu vou dar esta frase que depois volto a ela. Tornou-se o meu melhor amigo. Eu depois volto a esta frase daqui a pouco. Tornou-se o meu melhor amigo. Até 2018, a altura em que as coisas começaram a complicar-se. Em 2018, a minha mulher contrai, por volta de 2018, contrário Alzheimer, ainda está na fase inicial do Alzheimer, mas...
Oh, Arlindo, meu Deus, meu Deus, tanta coisa na sua vida, meu amigo.
Está a compreender isto?
Estou a compreender, mas não sei como a senhora tem esse sorriso na voz, porque isto é muito duro. Continua, estou a ouvi-lo com a maior atenção.
É muita gente que diz, que acha, que eu terei algumas culpas no cartório. Quer dizer, não é bem assim, mas acham que eu devia ter mais calma. Porque é muito difícil conservar a calma nesta situação. Porque, por exemplo, ele nunca, desde que o vírus começou, desde que esta situação começou, nunca ouviu uma informação da televisão. Não quer saber disto. Acha que toda a gente é estúpida porque dá muita atenção ao vírus, dá muita atenção à lavagem das mãos, dá muita atenção ao gel, dá muita atenção a essas coisas, e são todos estúpidos. E depois não entende a doença da mãe.
Não entende a doença da mãe?
Ainda hoje, a mãe dirigiu-se a ele qualquer coisa. E a resposta dele foi: deves ter uma pancada para a mãe. Deves ter uma pancada. Ele não diz uma palavra nas 24 horas do dia.
está a viver convosco? E está a viver convosco na quarentena?
Quarentena. Bom, eu já tive de internar compulsivamente em janeiro deste ano, porque as coisas agravaram, sem dizer. É o seguinte, quando ele, em 2006, foi internado, ele foi numa junta médica, e a junta médica resolveu atribuir-lhe um subsídio de invalidez, de inapto para o trabalho, de invalidez, atribuiu um subsídio de cerca de menos de 300 euros, e deu-lhe também retroativo 5 mil euros. Retroativos. Eu guardei os 5 mil euros, ele deu-os para eu guardar, pus no banco, e ia-lhe dando os juros melhorados para ele. Em 2018, em fevereiro de 2019, há um ano, disse-me, tenho uma dívida de 1.500 euros, preciso pagar 1.500 euros. Passado uma semana, não liguei muito à questão, fiquei apreensivo, complicado. E passado uma semana, a dívida já não era de 1.500, era de 2.000 euros, preciso de 2.000 euros. É claro que eu e procedi mal, dei-lhe os 5.000 euros que eu tinha dele, ele disse, toma, arranja-te, não quero saber de para nada.
Carolina, então, está cansado, não é?
Muito cansado, já perdi 10 quilos.
Posso dizer a sua idade? Posso dizer a sua idade, Arlino?
82. 82. E minha mulher, 84.
84, diagnosticada há 2 anos com Alzheimer e um filho com 54 com esquizofrenia. Arlindo, o senhor é um campeão de amor. A sério.
Eu estou a perder a
paciência. Eu percebo que... Ouça. Eu percebo que... Eu percebo tudo. Porque só quem não vive com problemas de saúde mental por perto é que pode fazer juízos precipitados. Pode fazer juízos precipitados e pode ter opiniões sobre a vida dos outros. E aquilo que o senhor acaba de dizer, que o seu filho tinha a casa não sei o quê, não sabem. Não sabem.
Uma vez vi um documentário da televisão, um documentário de uma televisão americana.
Os acomodores, sim. É uma coisa terrível. É uma perturbação. É uma manifestação doença. É uma manifestação doença, sim.
É uma manifestação incrível.
Olha, diga-me só uma coisa. Sendo o seu filho esquizofrénico já diagnosticado, diga-me só, sim. Não há nenhuma manifestação de violência, pelo menos? Diga-me o que quiser dizer, Arlene. Diga-me o que me quiser dizer.
Não. Não há manifestação de violência, não há violência doméstica.
Não estou a falar dessa, estou a falar de...
dele.
Estou a falar daquilo...
Da parte dele?
Sim.
Da parte dele, não há mais da minha do que da dele.
Mas não... Da sua?
Quer dizer, há coisas...
Explique-me lá isso, agora tenho que me explicar isso, Arlindo.
Há coisas que só se pode resolver à bofetada.
Oh, Arlindo.
Há maneiras de ser. Um indivíduo que não diz uma palavra...
Arlindo.
E que depois... Ribeiro, ele não fala. Ele, às vezes, quando eu quero saber qualquer coisa, ele responde com uma pergunta. Nunca responde diretamente. O cinzeiro, ele fuma no quarto. Os cinzeiros estão cheios. Eu tive os cinzeiros de agora. E tem tabaco. Ele bebe.
Deixe-me falar consigo um bocadinho. Eu sei. Arlindo. Okay. Atenção. Okay. Atenção a si e à forma como a sua vida está. Porque o senhor também sabe qual é o problema da doença mental? É que não fica só doente quem é o principal protagonista da doença. A esquizofrenia do seu filho ou a Alzheimer da sua mulher. O senhor também está doente. Ficam todos doentes. E a violência. Eu percebo que o senhor de vez em quando não tenha filtro. Mas já pediu todas as ajudas possíveis. Eu já percebi que sim. Portanto, já correu todas as identidades possíveis. Já pediu tudo, não foi? Mas tenha cuidado consigo. Porque a violência... uma bufetada hoje... amanhã uma situação. Vocês são dois homens, adultos que têm, ele não compreende o que se está a passar com ele porque ele é doente, e o senhor está muito cansado. Portanto, o meu conselho, Arlindo, com a maior simpatia, Arlindo, eu estou a ouvi-lo e eu estou. Sabe o que é? Estou aqui profundamente preocupada consigo e com os seus, porque o senhor está numa situação limite. O senhor está sozinho, porque
É
a sua
verdade.
mulher já, a sua mulher já está numa dimensão paralela, não é? A senhora sofre de Alzheimer, portanto, o senhor já não se pode apoiar nela da mesma maneira e tem um filho com
Pois,
esquizofrenia, que são coisas esquizofrenia, já percebi, enfim, com um grau muito elevado. Arlindo, peça ajuda à Segurança Social, peça ajuda ao Centro de Saúde, peça ajuda a todas as entidades possíveis, à polícia, se possível. Fale com toda a gente, porque o senhor e a sua família precisam de ajuda. Arlindo, vou mantê-lo monitorizado, pode ser? Deixa-me que eu falo consigo
manter?
depois em privado. Monitorizado, vou falar consigo em privado depois, está bem?
Sim,
Ou não hoje, mas em breve, está bem?
sim, 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 sim.
Está bem,
Maravilha,
Arlindo?
maravilha.
Muito
Obrigadíssimo.
obrigado, muito
Preciso
obrigado, muito
muito
obrigado.
de si. Julia Vieira, preciso muito de si. Muito, muito, muito,
Não é de mim,
muito, muito, muito.
não é de mim que precisa, precisa de alguém que o ajude. Eu só sou um veículo. Muito obrigada, Arlindo, boa noite. Aquilo que acabei de ouvir, e permitam que vos diga, acho que estamos a viver um período muito complicado em termos de saúde pública e, portanto, não é o momento para fazer grandes considerações sobre outras áreas em que temos falhado. Mas como sociedade e comunidade, eu diria que talvez onde tínhamos sido mais negligentes nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, é justamente na saúde mental. Primeiro porque não a percebíamos, porque não entendíamos aqueles que não se comportavam como nós. O que o Arlindo acabou de contar é um retrato de cores fortes, cheios de sombras, de negros e de cinzentos, de uma situação muito complexa. E não estava à espera de ter esta conversa a abrir a hora da Júlia de hoje, e tinha aqui algumas indicações sobre a situação, mas o Arlindo, nos seus 82 anos, conseguiu fazer aqui um retrato que me deixou francamente preocupada. Dentro da medida do possível, tentarei aqui cruzar pistas, como tenho feito noutras ocasiões, para ajudarmos. Não sei se é possível ou não. Eu volto a dizer, e digo aqui todas as noites, eu cruzo informação e às vezes somos bem-sucedidos. Outras vezes, nem tanto. Vamos tentar aqui. Mas o que queria deixar aqui como nota, no início desta conversa de hoje, é que todas as pessoas que têm problemas que não entendem no comportamento dos outros, porque vêm de áreas que têm a ver com questões de comportamento e que nós não entendemos, passa a maior parte das vezes, de facto, por perturbações que têm ligações à saúde mental. E a saúde mental não tem um lugar nobre. Não é considerada, são nervos. São pessoas, no passado diziam que eram ou nervosas, melancólicas ou malucas. O maluco não existe. O maluco, a pessoa que tem, ou o doido, é uma pessoa que tem um problema gravíssimo e que precisa de ser ajudado. Portanto, deixo esta nota aqui para perceberem o quanto isto me toca. E que farei o que puder para ter aqui alguma resposta por lindo. Agora, dito isto tudo e depois de ficar profundamente comovida, vou para o Carlos, que também tem um problema, não é, Carlos? Boa noite.
Boa noite, Carlos Marques.
Olá, Carlos Marques. Ó, Carlos, então, a indicação que eu tenho aqui é que está muito sozinho e que tem um filho que não lhe fala há muito tempo. É isso?
É, mas isso é o pouco importa.
Será?
Não, isso é para esquecer. Eu não
Por
vejo o
quê?
meu filho desde 2002, desde que a minha mãe morreu.
Como é que isso acontece, Carlos? Por
Não
quê?
sei. É derivado a complicações de
Mas é a
mal
saúde mental,
viver.
como acabei de falar, ou tem a ver com outras
Não,
questões?
não, 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 não tem nada a ver com isso e eu não era para falar disso. É o seguinte, eu tenho 68 anos de idade.
Sim.
Estou formado desde os 66 e 4 meses.
Sim.
Há 2 anos.
Sim, sim, sim. Sem fazer contas. Sem fazer contas, sim, Carlos, diga.
Portanto, eu sempre trabalhei, mas por culpa
nem
minha...
Nem sempre descontou, é isso?
Nem sempre descontei. Ganhei muito dinheiro. Mas também gastei.
Mas isso não interessa. Como é que o ganhou? Ganhou declarado ou não? Ganhou declarando tudo ao fisco ou não?
Não. É isso que eu estou a dizer.
Pois esse é que é o problema, já percebi. Diga.
Eu moro em Queluz, mas não sou de Queluz. Eu sou nascido e criado em Alvalade, na Avenida da Igreja.
Não é nada mau sítio para se viver e criar.
É uma excelente avenida.
Então o que é que aconteceu?
Eu nasci onde é o Café Tatu, ainda não existia o Tatu.
E o que é que aconteceu?
Isto é o seguinte. Eu tenho 344 euros de reforma. E o ano passado tenho o apoio alimentar da Segurança Social por intermédio da Junta de Freguesia de Queluz.
Estou a ouvir, sim.
A partir de janeiro deste ano, a doutora ligou para mim a dizer que eu não tinha apoio alimentar porque a minha, quer dizer, o que eu ganho mensalmente de reforma é incompatível com o que eu ganho, porque a Segurança Social só dá apoio a uma pessoa que tenha 254 euros por mês.
Isto são regras novas, a senhora da Segurança Social?
Não tenho ideia nenhuma. Repare bem, felizmente tenho uma casa paga. Se não estava a dormir no meio da rua. Está a entender?
Estou.
É? Veja bem. Com 344 euros de reforma, epá, e eles ajudavam, davam conservas, davam isto, davam aquilo, mas pelo mínimo 70, 80 euros por mês eu poupava. Eu tenho despesas fixas de quase 200 euros por mês.
Portanto, o senhor neste momento está a passar mal, está a passar privações alimentares?
Está indignado,
não é? Está indignado com a avaliação que foi feita, não é?
Isso. Porque, repare-me uma coisa, no sítio onde eu ia buscar os alimentos, semanalmente, vão lá pessoas com carros de 20, 30 mil euros e recebem. E eu, infelizmente, presentemente, não posso ter carro. Já tive muito. Mas hoje não tenho. E não tenho direito a nada.
Portanto, desde janeiro deste ano, ainda antes do Covid, o senhor foi privado de cerca de 100 euros, mais ou menos, em ajuda alimentar. É isso, não é?
Em ajuda alimentar. Veja bem.
Está muito... E não consegue perceber qual é o critério. É isso.
O critério é que... o rendimento, a reforma que eu tenho invalida o apoio alimentar.
Mas o apoio alimentar durou quanto tempo?
Um ano.
Ah, provavelmente foi feita alguma nova legislação, foi feito algum ajuste na Segurança Social.
Não
deve ter sido uma...
não faço
ideia. Pois
nenhuma,
é provavelmente.
É um bocado complicado, não é?
Não, sobretudo porque foi súbito, não é? O senhor não foi avisado isto? Não,
mandaram uma mensagem para o telemóvel a dizer que a partir deste momento não tinha mais direito a apoio alimentar pela Segurança Social.
Porque mas o senhor não está a passar mal. Não está a passar mal. Está tudo bem. Não está a passar
não,
mal.
Não.
O senhor, no fundo, está aqui está a fazer as contas à matemática do governo, é isso? À matemática do Estado, é isso?
Sim. Repare bem, eu recebi a dia 8 Hoje estamos a 14, não é?
14, sim.
Até e
não recebi
a sua
reforma?
Até ao dia 8, mês que vem, tenho 100 euros para comer.
Oh, Carlos, é uma situação pois, complexa, complexa. Mas o próprio Carlos diz que tem outras maneiras de resolver a sua...
Eu não tenho outras maneiras. Eu não tenho ninguém que me ajude, porque eu sou uma pessoa sozinha.
Não tem ninguém? Então como é que faz?
Como é que eu faço?
Sim,
faço uma refeição por dia.
Apenas uma refeição por dia? E pois. Chega?
Tenho de chegar.
Qual é a refeição que faz? O que é que foi hoje o seu almoço ou o seu jantar? Conte-me.
Olha, foi uma febre, uma sopa e isso tudo. É aquela. Ah, e outra coisa, repare bem. E outra coisa que isto não dá para... no noticiário que dizem, o centro de saúde está à maneira. Não é? Eu... Desde janeiro do ano passado, que fiz as últimas análises, eu sofro da próstata. Tenho.
Tem um problema oncológico?
Diga.
Tem um problema oncológico?
Tenho. Eu estou a tomar o Comodarte, que custa quase 20 euros cada caixa, e eu tomo duas por mês, fora para a atenção. Para o colesterol, para isto e para aquilo e para aquilo outro.
Portanto, está muito fragilizado uma série de coisas, não é? Já percebi.
Sim. Eu já tive um AVC isquémico e já fui operado à carótida.
Carlos,
e repare bem, eu já fui várias vezes ao centro de saúde e não arranjo uma consulta porque dizem que eu não estou doente. E eu preciso de fazer uma ecografia 6 em 6 meses à próstata para ver como é que isto está e para outros problemas que eu tenho, ácido úrico e essas coisas todas, e não arranjo consulta porque não estou doente.
Agora, Carlos, agora estamos numa fase em que não se arranja grande coisa em matéria de saúde, não é? Mas olha, registro aqui o seu lado, digamos, mais, enfim... Não direi animado, mas vai-se rindo, mas é rir de uma situação de grande incerteza. Gostaria muito de poder entender, vou tentar perceber porque é que o senhor não tem direito a este apoio que lhe retiraram, porque não tem informação mesmo, não sei mesmo porque é que sim, apoio alimentar deixou de ter, mas vou tentar perceber e sobretudo, espero que consiga, enfim, as consultas necessárias para continuar a prosseguir os cuidados ao seu problema oncológico. Está a ser uma noite de grandes revelações em matéria de, enfim, coisas mais da vida mais íntima das pessoas. Nem sempre se consegue que as pessoas tenham capacidade de verbalizar o que muito que se sentem preocupadas, que se sentem injustiçadas. Curiosamente, só tive vozes masculinas até agora e agora tenho mais uma. Olá, Edgar, boa noite. Mais novinho e acho que o problema é o outro, não é, Edgar? Olá, boa noite.
Boa noite, Dona Júlia.
Não, Dona não, só Júlia. Olá, então. Temos então aqui construções ilegais. Vamos aqui para outro problema. Vamos lá, então, aqui para o plano municipal. Da onde? Bombarral, é isso?
É Bombarral, é. Eu tenho vergonha de dizer que moro nessa terra, mas é Bombarral.
Então porquê? Mas é um sítio tão simpático. Eu gosto muito do Bombarral. Então, quando o que é que se passa aí?
O que é que se passa aqui, Dona Júlia?
Sim.
Eu vou tentar não me enervar com isto, porque eu estou...
Não se enerva, não.
Por causa disto?
Por causa disto? Um rapaz de 47 anos... Então,
a trabalhar
o que
até
é que
esta
se passa?
Hora, Júlia, sai de casa às 7 da manhã, 7 e um quarto, e estou a trabalhar neste momento, está a perceber?
Sim, então o que é que se passa?
E tenho um grave problema à porta da minha casa, Júlia.
Que é qual? Qual
grave
é?
Problema. Eu comprei uma casa nesta bela localidade, como a Júlia está a dizer.
Acho muito simpático, o Bombarral. Já estive aí várias vezes,
muito
gostei
simpático.
Muito.
já.
E então?
Então eu gostava, então? Eu gostava de convidar a Julia a vir à minha casa para ver se ficava
a gostar tanto do bom marrão. Então o que é que se passa na sua casa?
Eu comprei uma casa, Júlia, há 14 anos atrás. Eu não habitava a minha casa. Vinha à minha casa de vez em quando, passar os fins de semana. Uhum. Eram mais amigos meus que frequentavam a minha casa para fins de semana e quando me casei vim habitar a minha casa, há 6 anos atrás.
E então, o que é que aconteceu?
E quando chego aqui, tinha um estábulo ilegal à porta da minha casa, a 5 metros da minha propriedade, e a 13 metros da minha casa. Um estábulo.
Um estábulo de que animais? Animais que fazem muito, muito lixo?
Cavalinhos.
Muito...
Cavalinhos.
Ah, tem um estábulo hípico?
Exatamente.
Equídeos.
De equídeos, sim.
E então, mas é o quê? É uma exploração de criação de cavalos? É uma criação de... É o quê?
Agora, e neste momento em que estou a falar com a Júlia... Até este momento é uma exploração sem autorização camarária que neste momento se encontra ilegal ainda. A Câmara Municipal do Bom Barral,
sim,
após várias insistências e eu andar sempre lá, tem cumprido com o seu dever de município e tem interferido os projetos a este senhor. Está a entender? Este senhor mora a 5 quilómetros do local. Tem um barracão que era para apoio à guarda de alfaias agrícolas, construído numa zona urbana onde só há habitações, moradias. Entende?
Como é que isso é possível?
Este senhor não mora aqui. Como é que é possível? Quer que eu lhe diga como é que é possível? Porque este senhor é funcionário da Câmara Municipal do Bom Barral. E houve uma direção de sujeitos há 14 anos atrás, uma direção da Câmara de Sujeitos, que eu considero uma quadrilha, que perpetuou isto. Isto já está no Ministério Público, Júlia. E eu só queria pedir uma coisa à Júlia.
Diga.
Porque eu sou da criação de um ex-colega da Júlia, o José Pedro Neves de Sousa, sou da criação da Margarida Neves de Sousa.
Sim, grandes jornalistas.
São jornalistas, sim.
Grandes
só que eu não gosto,
sim,
de pedir favores a ninguém. Está a perceber, Júlia? Porque senão
não,
já
está
tinha
a pedir favor nenhum.
Ele.
O senhor está a falar para o país. Diga, o que é que precisa?
Eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim e pela minha família, que não temos sossego. Sabe o que é não ter sossego?
Mas
de segunda,
não tem sossego? Portanto,
a segunda-feira.
Mas, portanto, tem a ver com cheiros, tem a ver com
cheiros,
a falta de higiene, tem
barulhos. Barulhos de tratores encostados à minha casa, que eu não posso dormir ao fim de semana, não posso ter um fim de semana descansado, a minha família não vai à minha casa, porque às 6:30, 7 da manhã temos de estar sempre acordados. A Júlia, eu vou-lhe dar um exemplo. Um exemplo, Júlia. Eu chamei uma vez num domingo a guarda às 7:30 à porta da minha casa. Sabe porquê? Porque este sujeito vem da casa dele para ali, às 7 da manhã, tratar dos bichos que tem à minha porta, e depois, como não tinha mais nada que fazer, foi-se pôr a lavar e a aspirar os carros. Às 7:30 da manhã.
Oh Edgar, portanto, isto é um problema municipal, é um problema
municipal,
de vizinhança, de saúde pública,
não é
também.
Não é vizinhança, Júlia, peço desculpa, e já disse isto ao Sr. Presidente em várias reuniões de Câmara. O Sr. Vice-Presidente tem-me recebido sempre na Câmara. Eu não
ainda
estou
bem,
a falar desta
bem.
Direção. Não estou
está a falar
do
anterior. Mas tem aí o problema à porta na mesma, não é?
Não é a anterior, é a outra anterior ainda.
Ah, então ainda isto complica mais. Olha, mas não resolvem nada, portanto, não ajudaram ainda até este momento,
Câmara,
é isso?
A Câmara tem resolvido as coisas muito devagarinho. Tome nota nisto que eu lhe vou dizer, Júlia. Tome nota nisto. E para que todo o país ouça, no dia de hoje,
sim,
houve uma vistoria, hoje houve uma vistoria por técnicos da Câmara àquele barracão.
Então se calhar aconteceu
aquele
qualquer coisa,
barracão,
não é?
Aquele barracão, hoje, para que todo Portugal saiba, e o mundo, aquele barracão hoje foi provado aquilo que eu já tinha dito e sabia. Aquele barracão tem esgotos, de lavagem de tratores com venenos, lavagens de automóveis, de casas de banho, para águas pluviais.
Edgar, está a fazer acusações. Está a fazer acusações que são, como sabe, graves. Do ponto de vista ambiental e sanitário e de saúde pública. Sim, são graves, claro.
Júlia,
portanto, tu tens as suas implicações. O senhor tem provas disso?
Júlia, eu mostro-lhe os papéis todos que a senhora quiser.
Pronto. Não, a mim não tem que provar nada.
Dona Júlia, eu, para falar, e quando falo,
é porque sabe. Ainda bem.
Estou-lhe a dizer que hoje houve uma fiscalização.
Muito
bem. Uma vistoria.
Edgar, então vamos ficar à espera. Vamos fazer aqui um acordo. Vamos ficar à espera então de saber o que é que essa vistoria trouxe e vamos então esperar para saber se as conclusões a que a vistoria chegou são aquelas que o Edgar tem como seguras ou suspeita. Nestas coisas de matéria de, enfim, de grande conflito, de conflitos que se arrastam há muito tempo e por vezes entre propriedades que são muito próximas e que têm a ver com aquilo que o Edgar acaba de dizer, que é, embora ele não quisesse reduzir a nossa conversa a uma questão apenas de vizinhança, parece-me, de facto, pelo aquilo que ele conta, e estou a remeter-me apenas àquilo que ele conta, parece-me um bocadinho mais complicado. Mas se o Edgar conseguir provar que esta vistoria, de facto, levantou aquilo que ele suspeita, eu julgo que ele está no bom caminho. Portanto, numa noite em que está a ser muito intensa, mas mesmo muito intensa em conversa e em matéria, vamos agora à Carilda, que é um nome que eu nunca tinha ouvido. Olá, Carilda, boa noite.
Olá, boa noite, Dona Júlia.
Júlia, só. Oh, Carilda, que nome? Este nome é invulgar. Onde é que arranjou isto? Os seus pais foram muito inventivos.
Não foram os meus pais, foi a minha madrinha, mas tem a autoria da minha mãe, porque eu não era para ser Carilda.
Então?
Eu era para ser Cárida. Mas como quando eu nasci, o nome era
Brasileiro
e não aceitaram cá.
Já sei esse problema.
Então tiveram que aumentar uma letra ao Cárida, que foi o L, para eu ficar Carilda.
Muito bem. Então, Carilda, de 59 anos, que é uma rapariga quase da minha idade, conte-me lá. Qual é o seu... O que é que me quer contar esta noite? Eu estou a ter hoje aqui problemas muito complicados. Qual é o seu? Conte-me lá. Tem problemas,
Júlia,
cara? Não há problema nenhum.
Em primeiro lugar, eu adoro estar a falar consigo, mas eu gostava era de expor o meu caso. Que
e a qual?
É um...
Aproveite o tempo, Carilda.
Mas gostava de pôr em televisão. Eu gostava de ir à Júlia Menezes à televisão. Pronto.
Isto pronto, é o seguinte, mas enquanto não chegamos lá, diga-me lá hoje, pronto, agora. Diga-me agora, o que é que se passa?
Agora, o que se passa é, por exemplo, eu tenho 59 anos, o meu marido tem 73, é uma pessoa doente que é transplantado, tem tido várias complicações, mas há 4 anos para cá tem-se agravado muito a situação dele. E isto derivado também ao sítio onde a gente vive.
Mas vocês vivem perto de Lisboa, mas vocês vivem em Lourdes, não é?
Mas vivemos num bairro que é um bairro de... não queria expor as mesmas palavras que expôs esse senhor, mas é um bairro que cada puxa para a brasa, para a sua sardinha. Nós moramos num bairro que é 6 km de Lourdes. Acontece.
Há problemas. Há problemas no bairro.
Há problemas e muitos, muitos, muitos. Porque não sei para onde é que vai o dinheiro que a gente deu, porque só eu já dei ao bairro, para as infraestruturas, 7 mil euros. Só eu.
Era um bairro clandestino, era isso, Carilda? Era um bairro clandestino?
É clandestino e continua
a ser clandestino. Continua a ser clandestino.
Continua. Há 40 anos que isto está para ser urbanizado e a Câmara de Lourdes não sei o que é que está a fazer. Os senhores que por cá têm passado também não sei o que é que fazem. Só sabemos é que continuamos sem alcatrão. Praticamente o bairro ainda não tem alcatrão. Não tem transportes. Não tem nada. Quem não tiver um carro...
Tem saneamento? Tem saneamento?
O saneamento tem, que fui eu, no tempo em que fui presidenta, que já fui presidenta há 2 anos do bairro, que eu fiz. Posso dizer isso com muito orgulho, que acabei os gotes, pus a água, tenho lutado a pontos de ir para tribunal, porque ainda em fevereiro fui a tribunal responder por causa da Câmara, porque me multou por eu fazer comprei aqui um barracão que andou cá ao fogo e eu tinha um barracão feito em madeira, mas com o meu marido doente e sentava-se lá, o fogo apanhou o meu barracão e eu, com medo que aquilo caísse, eu pus umas vigas. Olha, acontece que a Câmara mandou logo cá a fiscalização, fui a tribunal, fui responder e valeu o juiz que me ouviu e viu qual era a minha situação, porque eu neste momento sou reformada, ganho 300 euros de reforma, não chega, o meu marido é reformado, também não chega aos 300 euros e temos várias complicações para agora conseguirmos estar a sobreviver. Neste momento, o meu marido tem que estar a ir 3 vezes por semana levar sangue, porque ele, como é transplantado de tanta medicação, a medula dele parou de fabricar sangue e está quase paralisado, porque quase não anda.
Oh, querida, meu Deus. E depois, portanto, e tudo isso à volta não traz... Tudo isso à volta não traz sossego, antes pelo contrário, não é?
Não.
Traz tensão e aflição e ameaça.
Sim. Se a Júlia soubesse no que nós aqui vivemos, é assim, para já não tenho numa redondeza de quê? De 150 metros, não tenho vizinhos, só tenho 2, um de frente, outro de trás, que é a coisa mais pioria que Deus ao mundo deitou. Que não há
boas relações... Não há boas relações de vizinhança?
Não. Oh. Não, porque toda a gente que já passou pela Comissão de Moradores não deixam boa relação com ninguém. Está a ver? Porque isto aqui, cada um enche o bolso à sua maneira, não é?
Ai, Carilda, que situação tão desagradável. Não. Os vizinhos fazem muita falta numa situação dessas.
Pois fazem.
Ainda por cima, se está numa zona relativamente isolada. Olha, está-me a deixar muito preocupada. Não imaginava que existisse uma situação destas às portas de Lisboa. Não imaginava. Não tinha mesmo noção nenhuma. Oh, Carilda, portanto, a senhora sente-se neste momento muito desapoiada, é isso, não é?
Muito desapoiada mesmo, de ninguém, não há apoio. Vamos para os hospitais, olha, eu agora estou a precisar de uma cadeira de rodas para o meu marido. Não há apoio de ninguém, falam tanto que dão apoios a isto, dão apoios a aquilo. Estou farta de correr, meio, não há ninguém.
Mas olha, que há associações, há associações que facilitam e facultam equipamentos para pessoas com necessidades.
Olha, a única coisa que me fizeram a mim, Dona Júlia.
Júlia, não é Dona Júlia, é Júlia.
Uma assistente do hospital ligou-me a perguntar-me se eu podia pagar 1 euro por dia de aluguer de uma cadeira.
E não pode, imagino. Não pode.
Evidentemente,
não é?
Que não posso. É claro. Assim, evidentemente que não posso, Júlia. É assim, a gente pode, vai ao hospital, por exemplo, nós agora com isto que estamos, eu chego lá às 7h30 da manhã com o meu marido, eu sou a cadeira, vou buscar uma cadeira, mas depois eu tenho que a entregar e não vejo logo ninguém a desinfetá-la nem nada. Vai outra pessoa, agarra na cadeira e leva.
Carilda, fica registada aqui a sua queixa. Vamos ver o que é que se pode fazer, está bem? Carilda, não posso garantir mais nada, porque aquilo que é o nosso tempo de antena também é finito e já nos estamos a aproximar perigosamente do fim, numa noite muito intensa de conversas muito, muito... Como é que eu ia dizer? Que me entraram aqui, que me tiraram até alguma capacidade de respirar. Vou despedir-me com uma última chamada, que é da Manuela, que é da Alcochete. Olá, Manuela, senhora professora,
olá.
É isso?
Olá, é
senhora professora, sim. Como está? Diga-me, está tudo bem consigo? Tens estado a dar aulas na telescola
Tenho.
Ou em casa?
Na telescola. Felizmente em casa. Mas no princípio foi muito complicado. Olha,
e agora, como é que se sente?
Porque não conseguia as tecnologias todas.
Portanto, claro, é tudo novo, não é?
Complicado.
É tudo novo, claro.
É. Mas pronto, pois olha, agora já estou uma pro.
Já está uma pro, claro, já sabe fazer tudo.
Já utilizo o Google, já utilizo o Classroom, olha, estou ótima.
Então, Manuela, te dá aulas para que idades?
Estou a dar o 11º, 12º.
Oh, nossa senhora, isso já é... De?
Românicas.
Ah, românicas, francês-português?
Francês-português, exatamente.
Ah... Eu sou de inglês-alemão. Pronto.
Pois é, exatamente.
Podíamos quase. Sabe que se eu não tivesse ido para a televisão, eu tinha sido professora de inglês-alemão. Alemão acho que não conseguia, porque era fraquinha. Inglês acho que me tinha dado alguma coisa. Minha senhora, sabe que eu adoro professores. Tenho pelos professores a mais, assim, é uma incomensurável, um incomensurável respeito. Acho a vossa entrega, a vossa disponibilidade, a vossa paciência. Então, a sua, que é já para aquelas idades já difíceis, não é, Manuela?
Já. Mas eu não tenho nada que me queixar.
Não, os seus alunos são uns fichas. São uns fichas.
Não, eu acho que sim. São excelentes. Eu também tenho uma relação boa com eles e acho que eles compreendem. E eu acho que também uma das coisas é...
Qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Diga lá, qual é a sua fórmula?
Eu acho que o meu segredo é tentar entendê-los e também conversar muito com eles.
Ouvi-los muito. Chegar-se perto, é?
Exatamente. Eu acho que sim. Eu tenho antigos alunos, já mais que adultos, já com filhos de 40 e tal anos, que são meus amigos, que gostam de falar comigo. Já fui madrinha de casamento de alguns.
Portanto, isso é que é ser uma professora, sabe? Um professor é aquele que nos marca a vida, que nos marca o destino.
A única coisa que agora sinto falta é dos meus netos. Mas pronto.
Está em quarentena, não é?
Estou em quarentena, exatamente. Portanto,
e os seus netos? E os seus netos? Que idade têm? Há 2 meses.
Eu tenho seis netos.
Seis? Oh, que maravilha. Parabéns.
O meu filho tem 5 filhos.
Ah, minha senhora. Que bom. Parabéns. Diga-me o nome dos netos. Eu adoro nomes de netos.
Então
diga.
É assim. Do meu filho, Carminho.
Sim.
Carminho.
Lourenço.
Vicente,
João
e Margarida. E da minha
lindo.
Filha, Afonso.
Afonso?
Mais nada.
Está ótimo, está ótimo. Oh, professora Manuela. Oh, setora, adorei falar consigo. Que maneira boa de terminar esta noite.
A única coisa que eu lhe vou dizer é só uma coisinha por graça. Eu continuo a ser uma sobrevivente muito grande, porque no dia 1 de janeiro de 1975, fiquei debaixo de um autocarro daqueles antigos de 2 andares.
Então isso é uma história para me contar num outro dia. Hoje já não dá.
Exatamente.
Mas Manuela, vou andar atrás de si, está bem? Setora, um beijinho grande. Beijinho. Muito obrigada.
Um beijinho muito grande.
Obrigada. Ai, é um suspiro. Hoje é um suspiro para terminarmos esta noite, porque foi uma noite muito intensa, de palavras muito, algumas muito, muito sentidas, muito cheias de dor. De dor oculta, que é aquela dor que custa mais, não é? É aquela que se verbaliza com alguma contenção, mas que está lá. E de denúncias, de situações de pessoas que se sentem injustiçadas. E é justamente para isso que existe a Hora dos Lembros de Nascença, que hoje teve mais uma vez a cumplicidade da Isabel Pereira e da Manuela Salgueiro, que continua com os nossos contactos preparados para entrarem em contacto connosco. E hoje vou deixar uma canção assinada por um colega meu de trabalho, um homem que escreve muito bem, chamado Rodrigo Guedes de Carvalho, e a canção chama-se Se Foi Amor, do Chave. Boa noite e muito obrigada.